Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 25 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Para os nossos ouvintes novamente, feliz sexta-feira para todos.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você, seu espaço garantido aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai mandando sua mensagem aí, escrita ou de áudio, né? Logo mais a gente seleciona aí para você fazer suas observações, reclamar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia.
Com certeza que o ouvinte tem voz e tem vez. Então fique conosco nesta sintonia. 12 horas e 10 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa. Em meio a protesto, deputados aprovam PL dos precatórios sem incluir juros. Pois é, foi aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia e ainda hoje vamos falar sobre isso.
Folha de Pernambuco, aprovada MP do salário mínimo e da isenção do IR.
Jornal do Comércio Recife, BRICS, anuncia mais 6 países no bloco e muda a característica.
Diário do Nordeste de Fortaleza, MP denuncia 43 pessoas por fraudes no Detran.
Tribuna do Norte, Natal, receitas totais do Rio Grande do Norte crescem 2 vezes mais que inflação.
Gazeta de Alagoas e Maceió, praças e oficiais. Governo de Alagoas promove mais de 1.260 policiais militares.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia, FPE de julho e agosto acumula queda superior a 60 milhões em Sergipe.
O Globo do Rio, efeito vizinha, crise argentina já impacta empresas brasileiras e Itaú deixa o país.
É, a situação na Argentina tá triste, viu? Será que estão querendo levar o Brasil nesse mesmo caminho? Ai, ai. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Novas regras europeias ampliam foco na sustentabilidade do campo.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, onda de calor assusta e ainda pode piorar.
Rapaz, ontem, povo reclamando aí em boa parte do país da
verdade,
onda de calor fortíssima. Tava muito quente ontem, gente. Gente, que foi aquilo, hein?
Dá pra sentir na pele.
É, né? E ainda estamos no inverno, né, Marcos Bezerra? O inverno só se encerra lá em meados de setembro ainda, né? Mas, segundo os especialistas, muito calor tá vindo por aí, tá, minha gente? Já começou, aliás. Folha de São Paulo. Deputados debatem incluir municípios em desoneração.
O estado de São Paulo, porte e uso de drogas. Votação no STF avança para só descriminalizar maconha.
Para quem é usuário, tá, gente? Vale lembrar isso para não achar que vai poder traficar de porra, viu? Olha, é um negócio complicado, complicado. Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Empresas fazem mutirão do emprego para contratar 1.409 pessoas. Corre aí no jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Faz essa pesquisa aí, verifica se tem alguma vaga lá para você.
Folha de Londrina, do Paraná. Aeroporto recebe investimento de 185 milhões de reais em infraestrutura.
É bacana, né? Já o aeroporto de Ilhéus, essa obra que não avança. É avião que faz a rota direta. Ilhéus, Salvador, vai ser... Não vai ter mais, vai ter que ir de Ilhéus. Você vai lá para São Paulo para voltar para Salvador. Olha, as coisas que ocorrem aqui, vou te falar. Isso, na verdade, no interior da Bahia, né? Eu espero que o governador cobre isso aí, a essas companhias aéreas, porque voo direto também de Vitória da Conquista para Salvador, vai acontecer a mesma coisa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Por que as coisas aqui na Bahia, assim, sempre no atraso, hein? Triste realidade. O jornal O Popular Goiânia, Passo ressuscita mutirão e vai contratar estrutura de até 27 milhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos. Lembrando que você pode participar. Então, você entra em contato conosco pelo WhatsApp 988291029 e aí você envia sua mensagem escrita ou sua mensagem de áudio de 40, estourando 50 segundos. Segundos, ok, minha gente? Nos ajude a ajudar vocês a participarem aqui. Tá bom, queridos ouvintes? Bem, 12 horas e 16 minutos. Olha, infelizmente, aqui a gente inicia esse noticiário regional com notícias ruins, né? Tristes. São duas mortes aqui. Aliás, né? Três. E a gente precisa informar, né? Nós precisamos informar nossos ouvintes. Morre aos 88 anos o Dr. Mário Alves, né, médico e pai do prefeito de Ilhéus. O pai da prefeita de Ilhéus, Mário Alexandre, né, o Marão, o pai dele, o médico Mário Alves de Souza, faleceu na noite de ontem, após dias internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital São José, aqui em Ilhéus. Já aposentado, o Mário Alves, né, médico Mário Alves, estava com 88 anos e era bastante conhecido, né, pioneiro aí na saúde, inclusive em Ilhéus. Foi um dos primeiros médicos ortopedistas do município aqui e na sua trajetória estava a rotina de atendimentos na clínica COT, uma das mais conhecidas de Ilhéus. O médico Mário Alves deixa a esposa, a ex-deputada Ângela Souza, e os filhos Marcos, Mariana e o prefeito de Ilhéus, Marão. Olha, o prefeito Marão, inclusive, escreveu, né, nas redes sociais, é o seguinte: ainda na noite de ontem, né, ele escreveu uma homenagem ao pai, e aí dizia o seguinte na íntegra: querido pai, meu amado pai, escrevo essas palavras com um coração pesado e cheio de saudade. A notícia do seu falecimento deixou um vazio profundo em minha vida. Lembrarei sempre dos momentos preciosos que compartilhamos e das lições valiosas que o senhor me ensinou. Gratidão, pai. Gratidão por ter sido um ser humano admirável. Solícito, né? Foi um pai admirável e solícito e um exemplo de homem público. Sua partida deixa um vazio imensurável, mas também deixa lembranças preciosas que guardarei para sempre em meu coração. Embora a dor da sua ausência seja imensa, encontro conforto ao pensar que você está em um lugar de paz e descanso nos braços do nosso bom Jesus, bom Deus. Suas memórias serão sempre uma fonte de inspiração para eu enfrentar os desafios da vida. Sentirei falta de suas risadas, suas histórias e seu apoio caloroso. Espero que, onde esteja, você possa sentir o meu amor. Descanse em paz, Dr. Mário Alves de Souza. Sua influência continuará viva em mim e em todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. Com amor e saudade, Marão. Então tá aí. O prefeito Marão escreveu ontem à noite ainda na sua rede social, né? Se despedindo aí do pai que faleceu ontem. Inclusive, muitos políticos se solidarizaram, né, com o prefeito Marão. Autoridades e políticos lamentaram a morte do médico Mário Alves Souza, pai do prefeito Marão. Inclusive, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, se solidarizou com o prefeito Marão e disse: "Em nome do nosso governo e da nossa cidade, nos solidarizamos com o amigo e correligionário Mário Alexandre, além de toda a comunidade de Ilhéus, pelo falecimento do Dr. Mário Alves de Souza, médico aposentado e pai do prefeito de Ilhéus." Mário Alves ressaltou, e ainda o prefeito Augusto Castro disse: "Mário Alves deixa um enorme legado e sempre será lembrado com carinho e respeito." O presidente do Partido União Brasil em Ilhéus, o Valderico Júnior, emitiu nota de pesar em que lamenta a partida do médico. E Valderico Júnior disse: "Também me solidarizo com os demais familiares e peço a Deus que, na sua infinita misericórdia, lhes ofereça conforto nesse momento de dor e despedida." Então, em nome de toda a Rádio Gabriela FM, né, nosso diretor-geral, Valderico Júnior, os nossos sentimentos, né, Marcos, aos familiares, né, do Dr. Mário Alves de Souza, né, todos os familiares e amigos.
É isso, nossas condolências ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, o Marão, né, a ex-deputada Ângela Souza, aos outros dois filhos aí do Dr. Mário, que realmente deixou um legado, atendeu por muitos anos ali na Cote, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Inclusive, familiares meus, a mim também, com torções no tornozelo, no meu caso, uma coisa mais simples. Meu irmão já tinha quebrado um braço, já foi um negócio mais... Mas foi bem atendido, e ele atendeu muitas pessoas que, com certeza, lembram, né, desse bom serviço que ele prestou.
Entendo. 12 horas e 21 minutos. Olha, infelizmente, né, Marcos, morre também aí o pastor Apolônio Brito, fundador da Igreja Batista lá em Itabuna, né?
Isso, o pastor Apolônio Pereira Brito faleceu na noite de quinta-feira, ontem, dia 24, em Itabuna, aos 108 anos. Ele foi um dos fundadores da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, melhor dizendo, da qual esteve à frente por 13 anos, de 1958 a 1971. Sob a sua liderança, a comunidade batista itabunense construiu em 1961 o templo atual da instituição, localizado na Avenida Félix Mendonça, no bairro da Conceição, recorda o pastor Geraldo Meirelles, que lamentou a perda do irmão em Cristo. Para Geraldo Meirelles, o pastor Apolônio deixa grande legado de fidelidade ao Evangelho de Jesus e de amor ao próximo. Na educação popular, Apolônio foi o precursor aí de parcerias importantes com a fundação da Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis, que deu origem ao Instituto Teosópolis. Atualmente, o Instituto atende a centenas de alunos carentes em conjunto com a Secretaria de Educação de Itabuna. A família enlutada, aos batistas grapiunas e do estado da Bahia, aos amigos e à sociedade, nossos sinceros sentimentos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116:15. Escreveu o pastor Geraldo Meirelles, atual presidente da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna. O corpo do pastor Apolônio Pereira Brito é velado no SAF de Itabuna, ali na Avenida Juca Leão, 272. O velório seguirá até às 15 horas de hoje, sexta-feira. Logo depois, às 4 da tarde, ele será sepultado no cemitério Parque de Itabuna.
Nossos sentimentos também aos familiares do pastor Apolônio Pereira Brito, né, todos os irmãos da Igreja Batista Teosópolis, lá em Itabuna. 12 horas e 23 minutos, o Marcos Bezerra ontem teve um acidente aí, né, que chamou atenção lá em Itabuna, né? E esse acidente acabou deixando um homem morto e outro ferido, não é isso?
Isso, um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na tarde de quinta-feira ontem, na BR-415, no bairro Nova Itabuna, lá em Itabuna. De acordo com testemunhas, a moto em que as vítimas estavam derrapou na pista e foi atingida pelo caminhão. A motocicleta era pilotada por Vanderlei Guimarães da Silva, de 39 anos, que morreu no local do acidente. O outro homem que estava na garupa da moto foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. O estado de saúde dele não foi divulgado. O motorista do caminhão nada sofreu. Ele contou que o acidente ocorreu muito rápido e não teve tempo de tentar uma reação. O corpo de Vanderlei Guimarães da Silva deve ser sepultado nesta sexta-feira em Itabuna, infelizmente.
Que triste, hein, gente? Teve um acidente também que chamou a atenção ontem aqui em Ilhéus, né? A pessoa estava de bicicleta e acabou ficando, sim, embaixo do ônibus, né? E nas imagens a gente via que a pessoa sangrava muito. Nós não temos informações se a pessoa está bem, o que foi que houve exatamente, né?
Foi ali próximo à cabeceira do aeroporto, né?
Exatamente, né? Na lateral, inclusive, uhum, ali. Muito cuidado você que está de bicicleta, passando por aquela área ali. Até mesmo de moto, né? Porque ali também, por ali, já teve acidente de moto, sim, inclusive com a vítima fatal, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? O ciclista, o motociclista e os motoristas, né? Sempre com atenção, porque a gente não pode dirigir só pra gente, tá? Não podemos. Vou olhar já. Vou olhar agora, viu? Tá chegando uma notícia aqui, urgente. E alguns colegas enviaram aqui alguns colegas. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ah, tá. Já tem informações, né? Sobre essa tragédia aí de ontem, viu, Marcos? Tragédia mesmo. Infelizmente, o idoso atropelado pelo ônibus coletivo em Ilhéus ontem não resistiu. Já tem até o nome dele aqui.
Que pena, hein?
Gileno Ferreira, de 64 anos. Então, ele morreu na noite de ontem, já na sala de cirurgia ali no Hospital Costa do Cacau. O idoso, né, como a gente disse agora há pouco, foi atropelado na curva, ali já chegando na cabeceira do aeroporto, né, da pista do aeroporto de Ilhéus. No momento do grave acidente, o idoso estava pedalando a bicicleta sentido Nelson Costa, bairro onde ele residia, após sair do trabalho. Ele trabalhava na colônia de pescadores Z19, viu, Marcos? Ali na Baía do Pontal. Uhum. Inclusive, tem até informações aí no blog do Fábio Roberto Notícias, né? Ele disse que em contato com o blog dele, a sobrinha do senhor Gileno disse que o tio ficou com a pélvica exposta, por isso que ele sangrava muito, além da perda de muito sangue, né? Então, ele sangrou muito e isso, uhum, acabou levando ele à morte, infelizmente, né? Nossos sentimentos.
Foi um socorro demorado, inclusive, né?
E aí no vídeo, uns dois vídeos que eu vi, eu ouvia pessoas reclamando da demora da chegada do SAMU, né? Olha, muito triste. Muito triste mesmo.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos dele, do senhor Gileno.
Pois é, né? Que triste. Ai, ai. 12 horas e 27 minutos. Olha, nós vamos ali pro extremo sul da Bahia. Ontem eu tava lendo algumas coisas e tal. Gente, vou lhe contar, viu? Até quando a gente vai ter tanto feminicídio por aí? É que o suspeito de matar a personal trainer é solto após passar por audiência de custódia. Ele é suspeito de matar, porque o caso até então está sendo suspeito de feminicídio. Mas vamos lá para você entender. O homem suspeito de matar a personal trainer Andréia Maria Pinto da Costa, de 42 anos, e abandonar o corpo dela em um terreno baldio, passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida ontem. As informações são do Tribunal de Justiça da Bahia. Nesse caso, a gente ocorreu lá em Porto Seguro, no extremo sul. De acordo com o juiz responsável pelo alvará de soltura, André Marcelo, a prisão em flagrante de Denis Anderson Antunes Santana aconteceu 3 dias após o crime, sem demonstração do flagrante presumido e não houve provas suficientes para a decretação prisional. É brincadeira? Segundo a sentença, o Denis Anderson não pode se ausentar de Porto Seguro por mais de 8 dias sem autorização judicial e deve comparecer a todos os atos a que for intimado. O advogado de defesa do Denis, advogado no caso aí Yuri Tome, informou que o Denis estaria em casa no momento em que Andréia Maria foi atingida pelos tiros, né, de arma de fogo, inclusive, né, a gente tem que deixar claro aqui. Ainda segundo o advogado, quando o homem foi localizado, ele não estava com as armas usadas no crime. Informou também que o celular, através de um aplicativo de localização, comprovaria que ele não estava no local onde a personal trainer foi morta. O aparelho foi enviado para a perícia. O advogado ainda informou que pediu um exame para comprovar que ele não fez disparo com arma de fogo. Em depoimento, o qual aí foi até divulgado pela imprensa, canais de TV, rádio, inclusive tem uma rádio lá no Extremo Sul, uma jornalista que está acompanhando e cobrando muito sobre esse caso e vem sendo até ameaçada. Né? Então, aí, segundo informações do depoimento, né, do Denis, disse que a moto encontrada com ele, né, a moto que ele estava, que seria dela, né? Disse que a moto encontrada com ele foi comprada enquanto ele e a Andrea estavam juntos. Embora ele tenha pago pelo veículo, a motocicleta estava no nome dela. É sempre assim, né? O homem informou que fez uma construção na casa da mãe de Andrea e que após a separação não teria direito ao bem, então ficou com a motocicleta para compensar o valor que foi gasto na obra, mas não transferiu o veículo para o nome dele. Para você entender o crime aí, gente, a personal trainer Andrea Maria Pinto da Costa, de 42 anos, ela foi encontrada morta na madrugada da última terça-feira, agora dia 22, em um terreno baldio ali em Porto Seguro. Após o corpo de Andrea ser achado, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte da personal trainer ainda no local. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi atingida por tiros e golpes de faca. E ainda na segunda-feira, mas foi encontrado o corpo dela na madrugada de terça. A principal linha de investigação aponta para feminicídio. Então, o Denis Anderson é o suspeito de ter cometido esse feminicídio. E é mais um caso revoltante, né? Mais um caso revoltante, infelizmente, aqui na nossa Bahia, né? E eu recebi um vídeo aqui da jornalista Aline Werneck, comentarista da Ativa FM, né, e ela dizendo que por ela vir cobrando aí este, né, justiça em relação a esse caso, ela vem recebendo ameaças. É brincadeira, Marcos Bezerra?
Não pode, né?
Não, e acham, né, porque é mulher que a gente tá, vai ficar com medo e tal. Eu não tenho medo de ameaças, não. Tenho não, viu? Vou logo avisando. E a Aline já deixou bem claro isso, que também não tem. E nós vamos continuar cobrando, sim, justiça por casos desse tipo, tá? Chega de violência contra a mulher, chega de feminicídio. 12 horas e 32 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, temos mais notícias, mais informações e, claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp 988291029. E, claro, você envia aí a sua mensagem escrita ou mensagem de áudio até 40, no máximo 50 segundos, colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e vai divulgar mensagem dos nossos queridos ouvintes. Não é isso, Marcos?
Isso, aqui no nosso WhatsApp a gente começa com mensagem de áudio.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Aqui é Geisa do São José. Kátia, eu quero passar aqui para agradecer pelo programa, certo? Que você tem assim alegrado nessas tardes, ajudando cada morador de cada bairro, quando traz as queixas, apresenta, né? Aí no jornal você nos dá uma força, Estamos sempre aqui, o pessoal do São José, ligadinho em você, tá bom? Beijo, Kátia. Tchau, Marcos.
Que linda. Bom dia, um beijo pra Kátia. Você, Geisa. Não é, Geisa? Lá do São José, a comunidade aqui em Ilhéus. E conte conosco, viu, Geisa? Você e toda a comunidade de São José, aproveitar e mandar um abraço aí para todos os queridos ouvintes. Obrigada mesmo por participar. Pode nos procurar. Vamos sempre tentar ajudar de alguma forma, tá? Um abraço mesmo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência.
É isso. Um abraço, Geisa. Obrigado. E tem mais áudio, Kátia.
Bom dia, Kátia Gomes. Aqui é Zó de Grude, da Morada do Porto. Zó de Grude, da Morada do Porto. Eu queria mandar um alô para Homem da Puã, para Enoque, do Mato e para todos os ouvintes aqui da Morada do Porto que estão ouvindo. Zó de Grude. Obrigado, Deus te abençoe. Viu, Kátia Gomes?
Oh, meu Deus do céu! Que coisa fofa! Ô, seu Zó de Grude. Um beijo pro senhor, obrigada pela audiência. Ele é residente ali na Moradas do Porto. Fica aqui pertinho aqui da gente, né, do bairro Boca da Vitória. Então, um abraço mesmo pro senhor, tá? E para todos os nossos ouvintes aí do condomínio Moradas do Porto, tá? Um beijo! Eita, é o carinho desses ouvintes, assim, que dá ânimo na gente, né, Marcos Bezerra?
É verdade, sim.
Ave Maria! Um beijo. Diga, Marquinhos, tem mais mensagem aí?
Bem, o pessoal de Vila Campinhos pede um alô, né? Manda aquele boa tarde lá, todos na sintonia do Jornal do Meio Dia.
Vila Campinhos, um abraço aí pra vocês, tá? De Vila Campinhos. Obrigada pela audiência, tá bom? Um abraço mesmo, especial, muito carinhoso. E somos muito gratos pelo carinho de todos vocês, queridos ouvintes.
A Rilze manda boa tarde, Marcos, Kátia, moram no Novo Ilhéus e venho agradecer a vocês sobre o ônibus, né, de Ribeira das Pedras, que está levando os professores lá no ponto final. Eu e Adrino, popular, né, ficou de agradecer, né? Mande um alô para Fátima, Bianca, Diane e Leninha.
E o nome da pessoa que mandou a mensagem?
A Rilze.
Rilze, um abraço para você, para todas essas pessoas que você citou aí agora. E conte conosco. Toda reclamação, denúncia que é feita aqui, o objetivo é que tenha retorno, né? Positivo. Seja resolvida aí a questão, o problema, como aconteceu aí com vocês. Que bom, tá? Um abraço. Para falar em ônibus, Marcos, eu acho que a gente recebeu aí no WhatsApp também, da rádio, que é o 988291029. E aí eu recebi também aqui no direct do meu Instagram, Kátia, com C, Kátia Gomes, jornalista. E aí o ouvinte mandou aqui, né, o relato dele com vídeos, né? Mostrando aqui, ó. Boa tarde, Kátia. Você já deve estar sabendo com certeza desse ônibus, né? Que seguiria aí para o Rio de Engenho. Ele pegou fogo próximo ali à ABB, na Zona Sul de Ilhéus, tá? E segundo, ele disse que é um ônibus da São Miguel, né? E ele tá todo branco, descaracterizado, mas a população segue dizendo que é da empresa São Miguel. E aí ele vai dar um exemplo. Ele fala que esse ônibus quebrou e tava ali fumaçando. Aí a gente tem um vídeo aqui que mostra mesmo, gente, fumaça, muita fumaça saindo do ônibus. Vocês não têm noção, quem não viu? Ou é uma coisa assim, absurda, tá? Absurda mesmo. Aí ele vai e lembra também, Marcos, que um ônibus também na São Miguel, que é aquele chamado Cidade de Ilhéus, que é da empresa São Miguel, quebrou essa semana lá em Urucutuca, né? E aí ele lembrou também do acidente de ontem, do outro ônibus de outra empresa, no caso a Via Metro, que acabou atropelando esse senhor que estava de bicicleta, e o senhor faleceu. Aí ele questionando, né? Ele falou assim, ele disse que qual tipo de tragédia vai ter que acontecer, né, para que tomem alguma medida definitiva contra essas empresas? Ele pergunta aqui.
É verdade.
Boa pergunta, viu, Marcos? Eu não sei se eu posso identificar você, cara ouvinte. Ele mandou aqui, então eu não citei o nome dele. Mas ele manda aqui um monte de informações, aí ele vai e manda. Ele pega aqui de um Instagram e manda, mostrando assim, esse outro ônibus da São Miguel hoje de manhã também, olha só que, cadê? Que não conseguiu subir uma ladeira, Gente.
É, ali na ladeira da Ponte Velha, da Ponte Lomanto Júnior, também saindo da Avenida Princesa Isabel, diz que o ônibus não conseguiu subir, desceu de ré.
Exato.
Risco, né, para as pessoas.
E as pessoas começam a descer correndo do ônibus. Estou olhando o vídeo aqui.
É.
Marcos, ele está até digitando aqui, né, o ouvinte no meu direct aqui no Instagram. E assim, minha gente, é ônibus que não consegue subir. Que não consegue subir ladeira, é ônibus que quebra todo momento, ônibus enfumaçando, pegando fogo, ônibus que não tem freio, falta freio. Gente! Ó, ele tá aqui dizendo que o ônibus que tava indo pro Rio de Engenho é da empresa Via Metro, é isso? Tá, ele disse que é da empresa Via Metro. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? É São Miguel, é Via Metro. Ah, é um pior do que o outro. Não existe transporte público decente em Ilhéus. Esta que é a verdade, tá? Conte conosco aí, cara ouvinte. Pode continuar mandando. As mensagens de vocês são bem-vindas. Meu Instagram é pra isso mesmo. Se quer aberto lá, pode mandar. Vai lá no direct e manda as coisas lá, as informações. Porque tem gente que manda ali no WhatsApp, às vezes é tanta mensagem que embola tudo ali, a gente não consegue ter acesso, né, Marcos? Mas você pode mandar
verdade.
Aqui. Enquanto o Marcos tá lá, eu tô aqui também. No meu Instagram. Kátia Gomes, jornalista. Kátia com C. E é isso. No seu canal, nós abrimos aqui vários canais para você ter acesso, gente. E participar.
Aproveitar, Kátia, mandar um abraço aí para alguns aniversariantes de hoje. Tem o Alexandre Gás. Tem também o Paulo Rocha. Um abraço para você. A Ingrid Carillo. Tem também a Sara Nunes, o Saulo Cruz também. Saulo, um abraço para você, felicidades e a todos os aniversariantes.
Então, um abraço, saúde, felicidades a todos vocês aniversariantes do dia, tá bom? Abraço mesmo. 12 horas e 48 minutos, tem mensagem aí para divulgar ainda, Marcos?
Tem ouvinte mandando boa tarde, Marcos e Kátia, chamo Neto, sou bombeiro civil aqui em Ilhéus. Kátia, fala com esses políticos aí para fazerem nossa lei 11.901 ser cumprida. Poderia ter uma pauta aí no programa para falar sobre isso.
Pode encaminhar aí para mim, tá? Qual é a lei?
11.901. Ele é bombeiro civil aqui em Ilhéus.
Vou procurar saber que lei é essa, tá? Marcos já tá me encaminhando aí para não esquecer sobre esse assunto pra gente produzir uma pauta. Ó, a ouvinte também mandou aqui no direct do meu Instagram. Boa tarde, Kátia. Não precisa me identificar. Depois de tanta reclamação aí na rádio, um amigo meu, amigos meus, né? Eu e muitos amigos meus, a gente vem fazendo apelo ao prefeito Marão para atender a nossa comunidade, que é a comunidade da... Cadê? Lagoa Encantada. Aí ela disse assim... Então ele resolveu mandar máquinas para mexer na ladeira, né? Porém, em vez de colocar o cascalho, botou uma mistura, ela quis dizer assim, uma mistura de barro com cascalho, que não ajudou. E aí o ônibus deu trabalho para subir a ladeira, mesmo com as máquinas trabalhando. Cadê? Aí ela resumiu aqui, vou resumir para vocês o que ela disse. Ela quis dizer assim, estamos achando que o prefeito de Ilhéus está fazendo uma maquiagem. Tá fazendo a maquiagem por aqui, porque a Rede Globo vai vir aqui na Lagoa Encantada fazer uma filmagem. Tem a ver com a gravação do remake aí da novela Renascer, segundo a moradora lá de Lagoa Encantada. Como ela pede aqui pra não identificar o nome dela, não vou dizer, né? Ó, menina, vou lhe falar, viu, minha amiga? Se for isso mesmo, olha, eu não vou falar nada, não. Deixa pra semana que vem. Hoje eu prefiro nem ficar... Eu não quero nem ficar falando aqui, comentando, até porque o prefeito não tá num bom momento, né? A gente tem que respeitar aí a tristeza, o momento que ele tá passando, né? Mas eu vou deixar pra gente falar sobre isso depois. Eu não quero nem acreditar nisso aqui. Misericórdia. É coisa, viu? Jesus amado. É Ilhéus, Bahia, Brasil. Como eu tô ouvindo de uma amiga minha aí. 12 horas e 51 minutos. Tem mensagem, mais mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Tem o Gildo Oliveira, manda uma ótima tarde, um abraço a todos da equipe do Jornal do Meio Dia e pede um alô para Dinho, o primo dele, da Segundinha na Joerana. Um abraço carinhoso, Kátia Gomes.
Abraço, como é o nome dele? Não, peraí, volta. Tá apressadinho, marca ali nos dedinhos ali. Tchuc, tchuc, tchuc.
Mexe ali. Gildo no... Oliveira.
Gildo Oliveira. Um abraço pra você, Gildo. Obrigada pelo abraço carinhoso. Abraço carinhoso pra você também, Gildo Oliveira. É, daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp, Marcos. Vamos de mais, de mais informações para os nossos ouvintes, né? É, porque tem muita notícia aqui, muita coisa pra gente falar. Vamos para Salvador, porque suspeito de estuprar criança, filmar e compartilhar crime nas redes sociais é preso pela Polícia Federal lá na capital baiana, né?
É, um homem de 53 anos foi preso nesta sexta-feira em Salvador por estupro de vulnerável, suspeito de abusar sexualmente de uma criança, filmar o crime e compartilhar o conteúdo nas redes sociais. Segundo a Polícia Federal, equipamentos foram apreendidos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. A medida foi expedida pela Justiça Federal. A investigação foi iniciada este ano após identificação de compartilhamento de imagens do homem abusando sexualmente de uma criança em uma rede social. Com isso, análises identificaram diversos outros arquivos dos abusos que confirmaram que os crimes eram feitos contra a mesma criança por um longo período. A PF, a Polícia Federal, informou que após a prisão do suspeito, as investigações seguirão e o material apreendido será investigado para fundamentar com mais elementos o que já foi descoberto e ainda com o propósito de identificar a vítima e eventualmente outras crianças também vitimadas. O objetivo é conseguir que os órgãos de proteção à infância possam adotar as providências necessárias para oferecer o apoio institucional, psicossocial e de saúde necessário para o caso. As penas somadas para esse crime podem alcançar até 33 anos de prisão.
É, que paguem mesmo na justiça, né? Porque eu vou te falar, viu? Gente, que coisa absurda. É coisa... 12 horas e 53 minutos. Olha, vamos falar aí do projeto de pagamento dos precatórios que é aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia, porém sem acréscimo de juros. O projeto referente ao pagamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, Fundef, foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia em Salvador ontem. As votações começaram na noite de ontem, né, na quinta-feira, e só foram finalizadas na madrugada de hoje. O projeto foi aprovado com a maioria dos votos. A emenda que apresentou mais cedo, né, ontem lá mais cedo, prevendo o pagamento da dívida com juros aos educadores, foi rejeitada pelo relator, o deputado governista Vitor Bonfim, do PV. Participaram da sessão considerada acalorada pela Assembleia Legislativa 54 deputados estaduais. O projeto teve o voto contrário da bancada de oposição e do PSOL. Segundo a Assembleia Legislativa, o abono, que tem caráter indenizatório e sem incorporação na remuneração, na aposentadoria e na pensão dos favorecidos, decorre de complementação do Fundef. E aí, o presidente da Assembleia Legislativa, né, o presidente Adolfo Menezes, disse: a ALBA, que é a Assembleia Legislativa, aprovou na madrugada de hoje dois relevantes projetos para a Bahia e para a categoria do magistério. Foi uma sessão tensa, bem própria, pela própria natureza da casa, em ser lugar do diálogo, mas também do debate, quando fez valer a vontade da maioria, prevalecendo a democracia. Há de se relevar que o governador Jerônimo Rodrigues ampliou para toda a categoria das professoras, dos professores, os recursos oriundos dos precatórios, comentou então o presidente da ALBA, Adolfo Menezes. Então, na sessão extraordinária, também foi aprovado um projeto de lei que autoriza o governo da Bahia a contratar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no limite de R$400 milhões, com a garantia da União, destinados na aplicação de projetos nas áreas de mobilidade, infraestrutura urbana e infraestrutura viária. Os professores da rede estadual de ensino paralisaram as atividades há uma semana como forma de cobrar o acréscimo de juros e a correção monetária no pagamento dos precatórios. O benefício faz referência aos valores que deixaram de ser repassados pelo governo federal para os estados e municípios entre 98 e 2006. Quem ocupava cargos públicos na Bahia neste período tem direito a receber o valor. O projeto votado pelos deputados estaduais da Bahia durante a madrugada não aborda as cobranças feitas pelos profissionais. Em nota, o Estado informou que segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF. E tem... entenda aí o caso que o Marcos vai explicar para vocês, mais informações sobre essa questão.
No ano passado, a primeira parcela foi paga aos profissionais. Foram mais de R$1 bilhão entregues aí a cerca de 87 mil beneficiários. Porém, esses valores não levam em conta a correção monetária nem o acréscimo de juros, que é o motivo da insatisfação dos professores. A segunda parcela deve ser paga este ano e a terceira ano que vem. Na última semana, o governo da Bahia enviou para a Assembleia Legislativa do Estado, a ALBA, o projeto de lei votado durante a madrugada de sexta-feira, que regulamenta o pagamento da segunda parte, né, desses benefícios. Segundo o projeto, 60% dos recursos do Fundef sejam destinados aos educadores que têm direito a receber a segunda parcela. O documento também prevê um abono extraordinário de 30% do valor total dos recursos, que seria destinado a todos os profissionais ativos, inativos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo, REDA. As cerca de 118 mil profissionais devem ser beneficiados com o pagamento da segunda parcela.
Então tá aí, né? Com muita polêmica, em meio a muita polêmica, foi então aprovado aí esse pagamento, né?
Segundo
aprovado o pagamento dos precatórios.
Segundo a explicação de um deputado, estava ouvindo, o governo, na falta do repasse dos recursos federais, continuou pagando, né, os professores aqui no estado na época. Portanto, não devia os juros. E aí foi acertado com o advogado da PLB e foi acertado esse pagamento agora de mais uma parcela.
Então pronto, né? A gente vai surgindo mais informações aí sobre essas questões. Claro, podemos voltar a falar sobre o assunto. 12 horas e 58 minutos. Por gentileza, Marcos, dá uma passadinha aí no WhatsApp para ver se tem mais mensagem de ouvintes para a gente divulgar aqui antes de finalizarmos o programa, né? Porque finalizando hoje, a gente só retorna segunda-feira. Bem, tem mais alguma coisa aí, Marcos Bezerra?
A Vanessa do São José em Ilhéus pede um alô aí para a mãe dela, Sil, para Dora, a irmã, para as primas, os amigos, né, da Gabriela FM e todos aí, e os radialistas, e para a nossa recepcionista também, a Cauana.
Olha, Cauana, tô recebendo um alô aqui, viu? Obrigada aí pela audiência, minha querida, que acabou de enviar a mensagem para nós. Obrigada mesmo, tá?
O Genildo também mandou um aviso aqui, disse que no Alto da Legião, na rua que dá acesso ao fundo do Posto Carioca, está interditada essa rua, né?
Opa, tá aí então a informação, tá? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Rodrigo de Porto Seguro manda boa tarde, tá na sintonia da Gabriela e do Jornal do Meio-Dia.
Olha que obrigada, então um abraço pro Rodrigo, direto de Porto Seguro. Obrigada mesmo pela audiência, tá? Continue aqui sintonizado na Gabriela FM. Sempre que puder, Rodrigo, acompanhe o Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para o povo de Porto Seguro, inclusive o prefeito Jânio Natal, nosso amigo. Um abraço, Jânio. E a gente tem uma audiência muito legal em Porto Seguro. Ó, pra quem não sabe, lá tem muitos pontos lá da cidade que pega bem a sintonia da rádio, tá? Ainda mais agora, aumentando aí, né, Marcos? Com o nosso...
Transmissor mais potente.
Transmissor mais potente. Olha que ainda não está no máximo, né, Marcos?
Uhum.
Né? Mas as ondas do nosso rádio aí, da Gabriela FM, chegando aí cada vez melhor o sinal aí nas casas dos nossos ouvintes no sul, extremo sul da Bahia, parte do sudoeste. E, claro, você nos acompanha pela internet por diversos meios, né? Você tem o site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br, site mundial de rádios, o YouTube, fanpage do Facebook, que mais, Marcos?
O aplicativo, né?
Aplicativo da rádio para Android.
É isso.
Depois você pode acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, né? Lembrando que nós temos aí o podcast da Gabi, que você acompanha o programa na íntegra, depois que finaliza aqui, vai estar lá no site da Gabriela FM, se acompanha todo o programa, caso você tenha perdido ao vivo. Então, tem diversas formas para você ouvir a Gabriela FM, certo? Bem, pontualmente 1 da tarde. Vixe, Marcos, eu esqueci de novo, gente, porque semana passada não deu por causa da entrevista, me perdoe. Mas hoje, no início do programa, eu me passei mesmo de informar que teria sorteio, né? Vê se alguém lembra, se alguns ouvintes lembraram, botaram o nome aí. Que aí a gente corre aqui e faz o sorteio do Vale Compras, né? De R$100 da Supermoda Mara Calçados. Obviamente, toda sexta-feira a gente... A Supermoda, a rede Supermoda, né? O Mara Calçados sempre presenteia, né, os nossos ouvintes. Então, semana passada não deu para fazer, porque a gente teve entrevista aqui com as das Marias, né? Aproveitar e mandar um abraço para as meninas. É a Nájara, a doutora Carol, a doutora Silvana, a doutora Lara. Um abraço para vocês, meninas. O Marcos Becerra tá olhando ali. Sim! Se tiver, não, né? Porque não deu tempo eu divulgar, então me passei, me perdoe. Mas nas próximas sexta-feiras vamos fazer sim.
Aproveitar e mandar um abraço para o seu Raildo, lá do São José, que assiste ao Jornal do Meio-Dia, né? Acompanha todos os dias, tem 93 anos, seu Raildo.
Olha, um abraço para o seu Raildo, 93 anos acompanhando a gente. Nós temos uns idosos maravilhosos, maravilhosos que não perdem o Jornal do Meio-Dia.
Vai ter também, Kátia, um seminário, né, de jiu-jitsu com o sensei Emílio China, né, dia 25 de agosto, lá no Ginásio de Esportes Serval Solidariedade em Ilhéus, a partir das 18 horas. E quem quiser participar aí, é R$100 a inscrição para adquirir conhecimento, né, na arte suave. Portanto, esse seminário de jiu-jitsu lá no Ginásio de Esportes de Ilhéus, dia 25 de agosto agora.
Bacana. E amanhã... Dia 26, né, de agosto, é aniversário dele, então a gente já vai parabenizar, isso, né, nosso coordenador, esse grande locutor, Renatinho Bad Boy, amanhã é aniversário dele. Ele tá de folga, Marcos? Será que ele tem direito a ter folga?
É um sábado, né?
Tem, vai ter folga sim, tem que ter o direitinho à folga dele, né, comemorar o aniversário. Então a gente quer desejar o Jornal do Meio-Dia aqui, né, Marcos, aqui pro Jornal do Meio-Dia especial. Nós queremos aqui, eu e Marcos Bezerra, parabenizar o Renatinho pela passagem aí de mais um aniversário, amanhã completando mais um aninho de vida. Muita saúde, desejamos para você, Renato, felicidades, que Deus ilumine seus caminhos sempre. Parabéns, feliz aniversário, Renatinho.
Isso, parabéns, grande Renatinho, aí o colega, amigo, irmão de muitos anos aí no rádio, né? 34 anos juntos ou mais no rádio. Tudo de bom pra você, garoto. Anos. Muita saúde,
Esse menino tem história. Um beijo, Renatinho, felicidades pra você, tá? Comemore bastante aí. E se puder, traz bolo pra nós depois, viu? Bolinho aí pra nós. Já entrou em contato com o Dani Cakes? Ô, Renato, vai retornar quando aí esses aniversariantes do mês? Já estamos cobrando. Ah, a Kaona já deu spoiler. Diz que na nova sede da rádio retornam aí os aniversariantes do mês. Ê, delícia. E aí é aquela coisa, né, gente? Tem que fazer dieta o mês todo, porque quando chega neste dia, vocês não têm noção, não.
A cebola e acarajé, ali pertinho tem acarajé.
Né? Menino, misericórdia. Eita, comer é bom demais. Ó, gente, a gente vai finalizar aqui então, tá? A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Um ótimo fim de semana a todos. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos, a você também, Marcos, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.